acaba dando aquela refrescância muito grande pela questão também do gás, né, da carbonatação, que a gente chama, pela questão do frutado, do cítrico, que muitas vezes aparenta ser mais cítrico, parece ser mais ácido, né? Lembra muitas vezes um suco. Então, é um estilo de cerveja que eu adoro e acho que tem tudo a ver aí com os dias mais quentes.
Para muita gente, cerveja é a bebida do verão. Mas se essa descrição que você ouviu agora está muito diferente do que o que você imagina quando pensa em cerveja, se prepare para a entrevista que vem aí. A voz é da Francesca Sansi, sommelier, consultora de bebidas e professora. É ela a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Catarina Sauer. Já ouviu falar desse estilo de cerveja? Foi a descrição dela que abriu o podcast. É um estilo criado no Brasil, em Santa Catarina, e que usa a base de uma cerveja ácida com adição de fruta, criando uma bebida altamente refrescante para os dias de calor. A indicação desse estilo para o verão é uma das muitas que a Francesca Sansi fez em um papo sobre como ser mais feliz com a bebida nessa estação. A Francesca é sommelier e autora do livro da cerveja, que foi lançado no fim do ano passado pela editora Intrínseca. O livro, que a Francesca assina com a dupla de designers Alexandre Lucas e Renata Steffen, faz uma espécie de manual de estilos organizado por cor. A ideia do livro é quebrar o tabu de que uma cerveja escura vai ser sempre pesada e de que uma clara vai ser sempre leve. A Francesca Sansi fala sobre isso aqui na entrevista. Ela dá dicas do que beber quando parece que o mundo inteiro vai ferver, fala sobre as tendências cervejeiras que vêm por aí e até sobre os polêmicos copos térmicos. Ouve aí meu papo com ela. Francesca, verão é a melhor época do ano para tomar cerveja? É verdade isso que dizem por aí?
Eu acho que qualquer época do ano é uma boa época para tomar cerveja, mas de fato, verão é, sem dúvida, uma época maravilhosa para a gente poder beber uma boa cerveja. Isso aí eu tenho que concordar.
E por quê, hein?
Ah, então, a gente, na verdade, tem vários estilos de cervejas diferentes, né? Mas acho que a gente mais consome são realmente as cervejas mais refrescantes, né? Normalmente uma American Lager, normalmente uma Pilsen. Então, acho que a gente também tem muito essa questão cultural de beber cerveja, né? De por viver, talvez, num país... É claro que é um país gigantesco, né? É um país continental, mas que a gente tem aí diversas regiões que tem realmente uma influência do calor no verão, né? A gente tem aí talvez um clima que seja muito propício para esse consumo de cerveja. Então, acredito que o nosso clima aí, ele ajuda bastante nessa questão também que acabou virando cultural do nosso consumo, né?
Você falou aí de duas cervejas que a gente costuma tomar mais no verão, né? Mas quais são os estilos que a gente não conhece tão bem que a gente podia explorar mais no verão?
Então, existem outros estilos de cervejas que poderiam estar aí nessa linha dessas cervejas mais, como é que eu posso dizer, mais refrescantes, né? Temos aí talvez cervejas até um pouco mais leves e não tão amargas, como por exemplo o caso da Cream Ale, que é um estilo de cerveja americano. Também temos um estilo de cerveja que é um pouquinho mais amargo para as pessoas que gostam de cervejas mais amargas, que seria o estilo Kölsch, que é o estilo de cerveja alemão. Então, assim, não faltam estilos de cerveja para que a gente possa consumir nessa época do ano. Tem um estilo de cerveja especial que é o meu queridinho, na verdade, são alguns estilos, né? Mas esse é tipicamente brasileiro. E ele se chama Catarina Sauer, né? Que é um estilo de cerveja que ficou criado baseado aí em estilos de cervejas ácidas, só que com adição de frutas, né? Então, eu normalmente indico bastante para aquelas pessoas que muitas vezes, inclusive, não gostam nem de cerveja, né? Falam assim, ah, eu não gosto de cerveja, só bebo vinho, né? Porque é um estilo que lembra muito um vinho branco, muito um vinho rosé, dependendo da fruta que você utiliza na produção. Então, assim, acaba dando aquela refrescância muito grande pela questão também do gás, né, da carbonatação que a gente chama, pela questão do frutado, do cítrico, que muitas vezes aparenta ser mais cítrico, aparenta ser mais ácido, né? Lembra muitas vezes um suco. Então, é um estilo de cerveja que eu adoro e acho que tem tudo a ver aí com os dias mais quentes.
Agora, o que uma cerveja tem que ter e o que ela não pode ter para ser boa para o calor?
Então, vamos lá. Alguns fatores eu acho que são determinantes. Primeiro é o corpo da cerveja, né? O que seria o corpo? É aquela sensação, aquela densidade que a gente sente na boca, né? O peso que a gente sente na boca. Então, acredito que o corpo da cerveja seja algo determinante, porque quando a gente está com calor, né? A gente está num ambiente propício aí, a gente querer algo muito mais refrescante, a gente quer algo que desça como desce a água, como se a gente estivesse bebendo uma água, né? Então, cervejas de corpo médio, médio, leve são ideais. Não que a gente não possa consumir cervejas mais encorpadas, mas é que a sensação que a gente vai ter talvez seja de um pouco mais de preenchimento, que é algo que no calor a gente não quer. A gente não quer ser mais preenchido do que a gente já está preenchido pelo calor. A gente quer algo que realmente desça facilmente e que seja agradável. Então, o primeiro, eu diria que é o corpo. O segundo é escolher estilos de cerveja também em que a gente beba numa temperatura mais baixa, né? Então, tem cervejas, por exemplo, existem diversas opções de estilos e temperaturas ideais para cada estilo de cerveja. Então, as cervejas mais refrescantes, elas costumam ser consumidas em temperaturas mais frias, né? Então, a gente precisa realmente ter aí uma cerveja que seja servida a uma temperatura de aí 2 graus, pelo menos, né? Máximo 4. E aí, né, se chegar aí a 8 graus, a gente já está falando de uma cerveja que talvez seja um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais encorpada e que talvez não seja ideal aí para um dia quente. Então, isso aí é mais uma questão, né? A gente se ligar em qual cerveja a gente está escolhendo para saber qual temperatura a gente vai consumir ela, né? Porque a gente espera consumir cerveja bem geladinha. Então, não adianta comprar cerveja super complexa e consumir ela na temperatura gelada, que aí você não vai sentir sabor de nada, né? E por último, uma coisa que eu acho fundamental é a carbonatação, que eu citei anteriormente aí da Catarina Sauer, né? Que é a sensação do gás na boca, né? É basicamente o gás. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da Coca, né? Ou dos refrigerantes. O que faz um Guaraná, uma Coca ou qualquer tipo de refrigerante ser agradável pra gente, né? Além do próprio sabor. É o gás, porque o gás faz com que aquela bebida ela desça refrescante. Agora, quando essa bebida ela perde o gás, ela perde refrescância. Então, as cervejas que têm mais carbonatação são cervejas muito mais agradáveis para você consumir, né? Por quê? Porque esse gás ele te traz essa sensação de refrescância que a gente gosta, né? Até lembrei aqui, por exemplo, agora falando com você sobre água tônica, né? A água tônica também é muito consumida aí, né? Por conta exatamente dessa questão da refrescância. E água tônica sem gás é só água, né? Água saborizada, né? E até lembrei de um outro estilo aqui agora, que é um estilo que é muito bacana e que o pessoal, pelo menos aqui no Rio, consome bastante, que é Witbier, né? É um estilo de cerveja de trigo, né? É um estilo belga e costuma, sim, ter uma carbonatação um pouco maior. Ela é bem clarinha, né? É um trigo não maltado. Então, tem adição de casca de laranja e semente de coentro. Então, traz um pouco desse condimentado, desse frutado. E essa carbonatação, ela entra para dar toda essa refrescância que esse tipo de cerveja merece e precisa. Então, eu acho que esses aí são os pilares, né? Corpo, carbonatação, né? Eu não entraria muito em questão de cor, porque a gente tem cervejas que são mais escuras e que não necessariamente são cervejas que não são refrescantes. É óbvio que dificilmente vai ser mais refrescante do que uma Pilsen, mas eu não entraria no aspecto da cor, porque a gente tem cervejas aí mais escuras que são super agradáveis e que eu não contraindicaria para o verão.
Eu ia te perguntar isso, porque você escreve isso no livro da cerveja, né, que você lançou agora. Como é que a gente pode identificar, então, as cervejas leves, se não pela cor? Tem alguma dica? A gente tem que conhecer os estilos? Como é que a gente faz para não errar?
Primeiro, eu indico que pesquise sobre o estilo, né? Então, assim, a maior dificuldade, muitas vezes, da pessoa é como escolher a cerveja. Então, eu indico o seguinte, procura qual o estilo da cerveja. Você sempre vê lá, é Pilsen, é Witbier, é Weiss. Ah, tá escrito aqui Stout, tá? Mas o que, que é Stout? Então, a gente precisa primeiro entender que estilo de cerveja é esse que a gente está procurando, né? Que a gente está vendo, talvez, na gôndola do mercado. Não é à toa que a ideia do meu livro é exatamente essa, que você possa abrir ele e procurar o estilo para você entender o que, que você vai esperar dentro daquela garrafa. Mas eu indicaria isso, você procurar um estilo para através dele você entender se ele vai ter um corpo alto ou não, se ele vai ter amargor alto ou não, né? Porque no final das contas, é óbvio que grande parte das cervejas escuras, elas têm um corpo um pouco maior, elas são consumidas a temperaturas mais altas, mas não é, não são todas, como por exemplo a Schwarzbier, que é um estilo de cerveja alemão, que tem um corpo médio, tem aromas tostados, né? Mas não é uma cerveja encorpada pra caramba, é uma cerveja super agradável e, enfim, é o que eu falei, eu não contraindicaria ela, não é? Óbvio que não seria a cerveja que eu chegaria assim, ah, vai lá, toma Schwarzbier que você vai, né, vai ficar super satisfeito, né, vai ficar satisfeito se você estiver procurando sim uma cerveja com maltes mais tostados para essa época do ano, né, e, ou um tipo de cerveja nesse caso, por exemplo, que eu contraindicaria são stouts mais encorpadas, né. Às vezes, por exemplo, uma Sweet Stout ou uma Russian Imperial Stout, que é super alcoólica, super encorpada. Aí é aquilo, né? Como se a gente estivesse bebendo um vinho tinto, envelhecer um Malbec argentino envelhecido em barrica. É claro que não vai ser agradável para você beber no verão. Você pode, mas não vai ser agradável. Se você for escolher, por exemplo, por um vinho tinto, você vai optar pelo quê? Por um Pinot Noir, talvez por um Gamay, ou então né, um Gamay de Beaujolais. Então, você vai escolher vinhos tintos mais leves, né? Um pouco, até às vezes, mais ácidos, às vezes um Chianti. Então, você vai optar aí por vinhos tintos que sejam nessa linha aí de um corpo mais agradável, acidez mais alta, e não esses vinhos que são mais encorpados. Então, eu levo muito isso para cerveja. A gente tem cervejas tostadas, mas o ideal é que a gente procure cervejas tostadas mais leves, né? Mais agradáveis, mais refrescantes e menos encorpadas e alcoólicas.
Já que você traçou um paralelo com o vinho, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja um pouquinho técnica, mas é o seguinte, você falou da carbonatação que dá essa sensação de frescor, né? No vinho a gente fala da acidez. Na cerveja, a gente tem agora, né, estão aparecendo cada vez mais as cervejas ácidas, você falou do estilo da Catarina Sauer. É, a acidez também dá isso na cerveja ou a carbonatação ainda é o pilar mais importante para o frescor?
É que é o seguinte, toda cerveja ácida, a gente parte por esse princípio. A diferença é que é como no vinho tinto, né? No vinho tinto, alguns vinhos tintos a gente não sente a acidez como sente no vinho branco, mas ela tá ali. É óbvio que o tanino, ele sobressai, muitas vezes a maciez, né? O dulçor, ele sobressai. Mas a acidez existe. Nas cervejas, a acidez também existe. Mas a gente tem outros perfis que sobressaem muito mais. Então, assim, a carbonatação, ela é um pilar, e é um pilar essencial para qualquer cerveja, porque, convenhamos, cerveja tem que ter gás. Claro que existem estilos, né, principalmente alguns estilos ingleses, que têm menos gás, é uma característica, mas tem gás, tem carbonatação. Então, sim, carbonatação é um pilar. A acidez também é um pilar, mas é aquele pilar invisível. É o pilar que ele equilibra, mas ao mesmo tempo você não consegue dizer que ele está ali, né? Mas, para certos estilos de cerveja, ele é uma característica, né, muito marcante. Por exemplo, na Catarina Sauer, que é esse estilo brasileiro, na Gose, que é um estilo também de cerveja ácida um pouco mais, que leva adição de sal também muitas vezes, semente de coentro. A gente tem as cervejas de fermentação espontânea, que também tem a acidez como pilar, né? Existem diversos tipos de acidez também, vindo de diversos micro-organismos diferentes. Então, a acidez é um pilar, mas principalmente para essas cervejas que a gente tem essa predominância característica, né? Que é algo que a gente, por exemplo, não espera numa American IPA, que são cervejas amargas, né? É uma English IPA ou até mesmo uma India Pale Ale da vida que a gente esteja falando aí, né? Acho que a gente tem a acidez como um pilar, mas às vezes nessas cervejas muito escondido.
Francesca, e o amargor, hein? Como é que fica nessa história?
E o amargor eu acho que também entra muito nessa questão aí do ser agradável para o verão ou não, né? Porque o amargor, assim como a secura, né? Que a secura aí, né? A atenuação, que a gente chama também, que é a ausência, né? Ou a pouca percepção de dulçor, ela te estimula a beber mais. Então, ela te causa aquela sensação de beber, secar, e aí você bebe de novo, e quando você vê, você criou aquele ciclo aí de estar bebendo para se refrescar, porque a própria cerveja, ela te induz a isso, né?
Pelo te ouvindo, me fez pensar que o mundo da cerveja é muito livre, né? E aí, com isso, ele não tem fim, porque os estilos, uhum, eles vão sendo criados, o mestre cervejeiro tem uma ideia e, de repente, nasce um estilo. Foi assim a Catarina Sauer?
Então, acredito que assim, a gente tenha muito tempo tentado criar um estilo tipicamente brasileiro. Fora do país já existe inclusive algumas cervejas, né, como por exemplo a Berliner Weiss, que é um estilo de cerveja feito com... Tem a base de trigo, né, é acidificada também com lácteo, como é a Catarina Sauer. Só que muitas vezes ela é adicionada após a produção, quando você vai consumir ela, um xarope de frutas. Então assim... A gente meio que se inspirou em outros países para criar algo tipicamente nosso, né? E não necessariamente a Catarina Sauer, ela precisa, por exemplo, ter uma fruta brasileira. Então, acredito que, assim, tenha sido um movimento que surgiu muito mais pela busca por uma criação de algo tipicamente nosso, sabe? Mas através, sim, de estilos que já existam, né? Porque aquilo, nada se cria, tudo se copia e se melhora, né? A gente copia e melhora. Então, acredito que a gente tenha criado... A gente tenha copiado, mas melhorado aquilo que é interessante para a gente como nação, digamos assim. Porque foi criado no Sul, né? É um estilo que veio do Sul. Então, que, convenhamos, não é a parte do país, né? Na região do país mais quente que a gente tem. Então, isso que eu acho até bem interessante. Porque é maravilhoso a gente beber aqui no Rio de Janeiro, mas foi criado, né? Santa Catarina.
A gente tem outros estilos brasileiros?
A gente tem diversos estilos de cerveja que são reconhecidos por guias de estilos. Se a gente vai para a Bélgica, por exemplo, muitas vezes você pode acabar indo para alguma região da Bélgica em que você vai beber uma cerveja que ela não tem estilo. Você não vai achar em nenhum livro, você não vai achar nenhum guia, sabe? Então, assim, houve durante um tempo aqui no Rio de Janeiro uma tentativa de criar uma Carioca Lager, mas que não foi adiante, né? Que seria basicamente uma lager com dry hopping, né? Então, com uma adição de mais lúpulo no final da sua produção, né? Na fase de maturação da cerveja. E aí, isso traria, por exemplo, uma cerveja leve, refrescante, com aroma de lúpulo, né? Mais tropical, super evidente. Mas o que que acontece? Para algo virar uma coisa tipicamente brasileira ou nossa, ela precisa ser reconhecida, né? Então, quando foi criada a Catarina Sauer, os cervejeiros, eles foram atrás dos guias de estilos, principalmente do BJCP, que é o guia que a gente utiliza e que tem a Catarina Sauer, eles foram atrás disso para falar, olha só, o Brasil produz isso aqui. E quando foi aceito, tem aquela chancela do tipo, olha, tá escrito, tá lá, é um guia norte-americano, então é nosso. Agora, esse Carioca Lager, por exemplo, não se manteve, né? Não foi para frente. Então, não houve uma pressão, talvez, nossa, de tentar fazer com que o Brasil inteiro começasse a produzir e que, internacionalmente, isso fosse reconhecido. Então, hoje a gente não tem, né? Mas acredito que seja muito possível a gente fazer isso se a gente tiver uma união um pouco maior do segmento de cervejas para criar algo do tipo.
Não sei se você concorda, mas a gente vê uma preferência muito grande por quem se iniciou no mundo das cervejas especiais ou artesanais, uma paixão grande pelas IPAs. Isso já faz tempo, né? Não é de agora, já tem talvez uma década. Mas elas são boas para toda ocasião? Voltando para o verão, elas são boas para o verão? E queria também saber se você arrisca dizer qual é a tendência que deve vir depois das IPAs.
Eu acredito, assim, que a preferência das IPAs, na verdade, vem da seguinte questão. Eu já ouvi várias vezes de algumas pessoas, né? Eu dou bastante palestra, faço bastante workshop, eu já ouvi muito assim. Afra, eu não gosto de cerveja artesanal, tal. Como assim não gosta? O que que você bebe? Ah, eu bebo isso, sempre citando Witbier, por exemplo. Ou então sempre citando uma American Lager, mas de uma cervejaria, às vezes, mais menor, no caso, né? Então, existe aquele preconceito, né? Levando um pouco pro drink, por exemplo. Ah, você não gosta de drink, você só bebe caipirinha, entendeu? Então, eu acho que na cerveja a gente tem muito isso. Existe um certo preconceito com a pessoa que não gosta de American IPA, que não gosta de English IPA, entendeu? Que talvez não goste de amargor. Então, acredito que a gente tem aí, sim, um público que gosta muito das IPAs, mas também uma pressão social, digamos assim, muito grande para que você goste daquilo, para você ser considerado uma pessoa que gosta de cerveja especial. Mas, de qualquer forma, eu gosto bastante. Acredito que não é o tipo de cerveja para qualquer ocasião, tá? A não ser que seja o tipo de cerveja que você gosta. É aquilo. Aí eu gosto, eu bebo isso. Beleza, então você gosta, você bebe isso. Vai beber isso para sempre. Mas não acho que seja o tipo de cerveja para qualquer momento. Porque são cervejas que, muitas vezes, podem acabar se tornando cansativas também. A gente, na verdade, já está passando por uma tendência que é a volta de onde a gente veio. Que é exatamente voltar às cervejas mais simples, às cervejas mais limpas em aromas de fermentação, que tem mais predominância dos maltes claros, né? Lúpulo muito mais floral, muito mais, mais contido. Então, acredito que a gente agora está voltando exatamente a beber cervejas que têm um amargor um pouco mais intenso, mas que são cervejas mais tranquilas, que são exatamente as pilsens que a gente está acostumado a beber.
E que é super verão, né, também?
Exatamente, super verão. É o que eu digo, assim, no verão, dependendo da ocasião, por exemplo, na praia, você não vai pra praia pra você beber uma cerveja.
E pra terminar, então, eu vou te pedir dicas pra gente aproveitar mais a cerveja no verão. Tem algum jeito, dica de serviço mesmo, pra gente beber melhor, ser mais feliz com a cerveja?
Ah, então, vamos lá. A minha dica, na verdade, ela vai parecer um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco manjada, mas assim, é você beber a cerveja na temperatura que você gostar. Existe muito aquele preconceito do tipo, não pode caneca congelada, não pode. Gente, se você gosta da caneca congelada, quem sou eu para dizer que não? Assim, o maior problema normalmente, por exemplo, da caneca congelada, né? É o quê? É que às vezes a cerveja congela dentro da caneca congelada. Então a cerveja está perfeita, geladinha, maravilhosa. Você pegou a caneca congelada e ela vira aquele frozen. Então eu acho que é você beber a cerveja da forma que você quiser, sem transformá-la em frozen, a não ser que você realmente sinta vontade de transformá-la em frozen. Aí quem sou eu para dizer que você não pode, né? Mas é isso, consumir a cerveja na temperatura que mais te agradar, né? Se você quiser gelar o seu copo, por exemplo, dependendo do lugar onde você mora, é capaz da sua cerveja ficar quente muito rápido. Então, se você quiser gelar o copo, a gente tecnicamente falando, a gente não indica. Mas, casualmente falando, eu indico. Do tipo, se é o que você gosta, gela seu copo. Nos coquetéis, a gente gela. A gente gela a taça do coquetel quando a gente vai servir um coquetel. Por quê? Porque a gente quer manter o coquetel gelado. Se a gente coloca o coquetel gelado num copo quente, o copo vai fazer o quê? Aquela troca de calor. Então, se você tiver num lugar onde seu copinho tá tranquilo, não tá calor pra caramba, beleza, pega seu copo do jeitinho que ele tá e serve sua cerveja. Agora, se você for daqueles que gostam de cerveja estupidamente gelada e quiser gelar seu copo, bem, você tem o meu aval aí pra dizer que tecnicamente não é bom, mas se for bom pra você, tá ótimo.
E tem algum jeito de manter a cerveja mais tempo gelada na praia?
Não. Só dentro da própria camisinha mesmo, ou então utilizando esses copos, que existe agora um super preconceito com esses copos, né? Não pode esse copo térmico, não sei o quê. Copo térmico sempre existiu, né, gente? Convenhamos. Agora que parece que descobriram o copo térmico. Não, ele existe desde sempre. A diferença é que veio uma marca agora, né? Uma e depois outra marca. E começou a se mostrar em evidência com o copo, né? Olha, isso aqui serve para beber cerveja. Todo mundo falou, eu posso usar o copo térmico para cerveja. Mas, assim, eu não tenho copo térmico. Mas se eu quisesse desprender R$350 por um copo térmico, eu compraria. Não acho que seja um problema você querer manter a sua cerveja gelada. Cooler também, o cooler é sempre uma boa opção, levar um cooler, um isopor para a praia, eu acho que é uma solução muito importante. Ou então usar esses copos aí que custam uma pequena fortuna, mas que são muito úteis também.
Se você quer saber mais sobre o verão, vai no site da Gama que a gente tem uma edição completa sobre o tema. Para começar, a gente reuniu uma série de histórias de amores de verão reais. Algumas são tristes, outras engraçadas e a maioria é emocionante. Daí tem uma reportagem que mostra as transformações pelas quais o biquíni brasileiro tem passado. E aqui um spoiler, tá ficando maior, hein? Tem outra também que é praticamente uma investigação sobre o suor. Sem falar no nosso bloco de notas com dicas e referências que a redação usou para montar essa edição. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. São muitas, mas muitas entrevistas com gente bacana. Para você ter uma ideia, eu te conto dos últimos. A gente falou com a bióloga e consultora em aleitamento materno Cristina Machado sobre a exaustão das mães, com a atriz Maria Ribeiro sobre amizade e com a especialista em influência digital Bia Granja sobre o futuro das redes sociais. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Pedro Pastoriz. Até semana que vem!